também de vossa justiça e explicar um bocadinho aquilo que é os vossos anseios e aquilo que é o vosso desejo com a justiça e aquilo que trouxeram. Queria agradecer, em primeiro lugar, evidentemente, a vossa participação, porque a democracia, com os partidos da necessidade das petições que os cidadãos, os grupos cidadãos livremente lhes fazem chegar à Assembleia da República, e, portanto, queria fazer-lhes notar esse agradecimento. E, sem delongas, até porque a ideia, de facto, é ouvir-vos para poder melhor instruir, para ser que vou fazer relatório sobre a vossa petição, era dar-vos a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença e a vossa disponibilidade.
Muito, muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a vossa disponibilidade para nos receberem. Enfim, lamentar que não estejam representantes de outros partidos. Eu já cá estive também enquanto presidente do MIL numa outra comissão. Nós, há cerca de 2 anos, lançámos uma outra petição que tinha por objetivo impedir que livros que sem escoamento comercial, inclusivamente de editoras do Estado, da Imprensa Nacional de Casa da Moeda em particular, não fossem destruídos e, em alternativa, fossem escoados, sobretudo para países lusófonos, que mais carecidos estivessem, desde logo para sustentar, enfim, o ensino do português. É um dos nossos cavalos de batalha, muitas vezes, cada vez mais se fala de lusofonia, isso é algo que nos apraz registar, mas muitas vezes essas proclamações de lusofonia enquanto grande signo estratégico depois não têm consequência prática, como sabemos. São muitas vezes, de facto, um exercício retórico inconsequente. Apesar de tudo, registámos que essa petição teve teve alguns efeitos positivos, nomeadamente da parte da imprensa nacional, foi inclusive estabelecido um protocolo com o Instituto Camões, e, portanto, como nós na altura reclamámos, de facto, muitos desses livros que estariam hoje destruídos foram, entretanto, canalizados para os países lusófonos que mais precisavam deles. Hoje estamos aqui, portanto, para apresentar esta petição. Antes de mais, enfim, uma pequena apresentação do MIL, como eu ainda hoje lembrei à SIC, fizeram-nos uma entrevista sobre esta petição. O MIL tem 2 desígnios estratégicos, um num plano internacional, outro num plano nacional. Num plano internacional, nós defendemos, de facto, este desígnio do reforço dos laços entre os países e regiões do espaço lusófono, no plano cultural, desde logo, mas também no plano social, económico e político. Sem fixar horizontes muito definidos, mas achamos, e não nos cansamos de o dizer, que foi um erro estratégico ainda compreensível no rescaldo da descolonização e dos traumas que houve com as guerras, que antecederam o 25 de Abril. Foi um erro colossal, para usar uma palavra agora muito em voga, o desprezo a que foi votado todo o espaço da lusofonia. Isso, a nosso ver, fez-nos entrar numa posição mais fragilizada na então Comunidade Económica Europeia e, no nosso diagnóstico, faz-nos hoje estar numa posição cada vez mais subalterna no espaço da União Europeia. Nós não questionamos essa entrada na então Comunidade Económica Europeia, muito menos questionamos a nossa presença na União Europeia. O que dizemos, simplesmente, é que se não tivéssemos desprezado o espaço da lusofonia, nós teríamos entrado numa posição mais fortalecida e estaríamos hoje numa outra posição no seio da União Europeia. Hoje, de facto, parece-nos que estamos num beco sem saída enfim, pelo menos sabendo que este desígnio também não é uma panaceia para os nossos problemas, pensamos que Portugal terá tanto mais futuro a nível global quanto mais apostar nessa relação com o Brasil, com Angola e com os restantes países lusófonos. Aliás, por isso é que, fica também desde já o convite, o MIL vai promover no âmbito da PASC um congresso da cidadania lusófona nos dias 2 e 3 de Abril, que terá a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros português, onde precisamente queremos difundir este conceito da cidadania lusófona. Durante os tempos, enfim, em que a paixão europeísta era maior, falava-se muito da cidadania europeia, nós queremos promover esse conceito da cidadania lusófona, inclusive defendendo algumas medidas concretas, por exemplo, a do passaporte lusófono, uma medida de resto defendida ainda em vida por aquela figura que foi a nossa principal, e continua a ser a nossa principal fonte de inspiração, que foi Agostinho da Silva. Mesmo sabendo que uma medida como essa não será execuível no imediato, mas poder-se-iam dar passos nesse sentido. O MIL, em 2011, promoveu uma série de debates sobre os 15 anos da Cplp e defendeu expressamente, por exemplo, a criação de um programa Erasmus à escala lusófona, ou, por exemplo, também, ainda no campo do ensino, a promoção de intercâmbios, de protocolos com outros países lusófonos, no sentido de enviar professores portugueses, e sabemos que há tantos professores em Portugal no desemprego. Seria uma forma, obviamente, previamente acordada com esses países, para que também aí, de facto, sedimentasse a presença da língua portuguesa em cada um desses países, até porque, como sabemos, nenhum desses países alguma vez renegou a língua portuguesa, pelo contrário, e, portanto, não há aqui nenhuma espécie ou nenhuma possibilidade de acusação de uma perspectiva neocolonialista ou algo próximo disso. São os próprios países que estão interessados em sedimentar a língua portuguesa, porque têm a consciência que a língua portuguesa é, em cada um desses países, o grande fator de coesão nacional. Se a língua portuguesa não existisse ou tivesse sido renegada, porventura, muito provavelmente, alguns desses países já não existiriam enquanto países tais como hoje existem. Portanto, mas isto no plano externo. No plano interno, de facto, conforme decorre da nossa Declaração de Princípios e Objetivos, o nosso grande desígnio é aquilo a que chamamos a regeneração do nosso sistema político, procurando dar cada vez mais voz à sociedade civil. Nesse âmbito, o MIL está integrado numa plataforma de associações da sociedade civil, não sei se já ouviu falar, a PASC, Plataforma Ativa da Sociedade Civil. De resto, nós convidamos a Maria Perpétua para cá estar, não pôde. Também a esse respeito, tomei a liberdade de convidar o Francisco Mendes, que é presidente da direção de um movimento político que vai ser oficializado precisamente amanhã, que é o Movimento Mais Democracia, que também está sintonizado com esta causa de dar cada vez mais voz à sociedade civil. Nós não temos propriamente uma posição, ou não temos de todo uma posição contra os partidos, reconhecemos que os partidos são fundamentais para a nossa vida democrática, para a nossa representação. O que pensamos é que, ou constatamos, e daí tiramos ilações, é que há um divórcio cada vez maior entre a classe política e a sociedade civil. E, portanto, eu aliás até escrevi um pequeno texto, que até posso deixar. Portanto, das duas uma, como eu aqui digo, ou são os partidos que tomam a iniciativa de abrir a representação parlamentar a candidaturas independentes, de forma individual ou em listas não partidárias, ou, a meu ver, enfim, isso é o diagnóstico que o MIL faz, pelo menos, ou, a meu ver, ao nosso ver, esse fosso que existe irá ainda agravar-se mais. Enfim, não digo nada de novo, todos nós sabemos as manifestações que têm corrido aqui à frente da Assembleia, obviamente que são sintomáticas, o MIL não tem participado nesse tipo de manifestações, não é propriamente um movimento de rua, inclusivamente nós fomos muito assediados, pelo menos fomos convidados a participar do movimento 15 de Março, o ano passado, e até assumimos uma posição, dando conta que enfim, compreendíamos a revolta, mas não participávamos nessa manifestação, até porque ela não tinha um objetivo claro. Era apenas um ato de denúncia, de revolta, mas inconsequente. E, portanto, o que nós aqui propomos, obviamente a proposta é voluntariamente vaga, porque, obviamente, nós sabemos que há muitas formas depois de concretizar esta expectativa. Mas, a nosso ver, seria essencial, até para a revitalização dos próprios partidos, esta ideia de abrir a representação parlamentar a candidatos independentes. Até na história do que já tem sido feito a nível das autarquias, a nível das juntas de freguesia, a nível das câmaras. Enfim, sabemos, como eu também aí digo, que isso não é uma panaceia, é até um risco, e nós sabemos que nas cantoras independentes isso tem acontecido. Ser candidato independente não é garantia de nada, e se há candidatos independentes bons, entre aspas, também há manifestamente candidatos independentes maus. Isso nós temos consciência disso. Mas se nós confiamos na democracia, como nós confiamos, acho que esse era um passo a dar. Porque o contra-argumentário, no limite, se nós dizemos que o risco é demasiado grande, porque as populações depois iriam eleger caciques locais ou figuras, enfim, com grande notoriedade, mas com pouca substância política, esse argumentário levado até ao fim levar-nos-á a pôr em causa o próprio regime democrático. Se nós não confiamos no bom senso das pessoas, em geral, para fazerem as suas escolhas políticas, então é melhor fechar a porta e apagar a luz, como se costuma dizer. Portanto, enfim, o repto que nós aqui deixamos é esse. Enfim, não, o MIL é apenas uma voz entre muitas vozes, e procuramos sensibilizar a Assembleia da República, os senhores deputados, para essa possibilidade. E o MIL vai continuar nesta senda. Aliás, estava a comentar com o Francisco Mendes, que o MIL, na altura, apoiou, independentemente depois, enfim, do que aconteceu, apoiou o Dr. Fernando Nobre para a Presidência da República, exatamente porque havia, de facto, essa agenda da cidadania e de abrir o Parlamento Europeu, enfim, à sociedade civil, e mantemos essa bandeira e, portanto, vamos continuar a defender esta causa.
Sendo certo que, também nos partidos, como nos movimentos cívicos, como nas candidaturas independentes, há gente boa e há gente má, há gente melhor e há gente pior, há gente mais bem preparada ou gente menos bem preparada. Agora, começava pegava nesta sua parte final, um jeito de provocação, para lhe dizer que o Dr. Fernando Nobre, quando foi candidato independente a Presidente da República, não deixou de ser a mesma pessoa quando foi candidato a cabeça das listas com o PSD. Era a mesma pessoa. Da mesma forma que o candidato presidencial Manuel Alegre, não deixou de ser a mesma pessoa quando foi candidato independente, como de resto depois foi candidato pelo Partido Socialista a seguir nas presidenciais seguintes. Curiosamente, houve uma grande adesão da primeira e uma menor adesão da segunda, como sabe, na segunda candidatura do Manuel Alegre, que eu acho uma coisa curiosíssima, porque nós recordamos todos que o Manuel Alegre só foi candidato presidencial pela primeira vez porque o Partido não foi eu. Mas isto é extraordinário, as pessoas aderiram e ele foi candidato independente porque não teve outra solução. E as pessoas aderiram por ele ser candidato independente. Eu acho piada a isto e acho que isto mostra bem aquilo que dizia.
É
um
sinto. Eu não tenho dúvidas que, perante este clima que, como reconheceu, se está a adensar de suspeita, desconfiança, em alguns casos até de crescente agressividade relativamente à nossa classe política e, no concreto, em relação aos nossos deputados, que, da sua parte e de muitos deputados, haja um genuíno sentimento de injustiça. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Aliás, eu conheço vários deputados e sei que há muito trabalho invisível, que não passa lá para fora, nomeadamente nestas comissões. Há muito trabalho de campo, de estudo, e, de facto, percebo que muitas vezes esse diagnóstico que é feito, enfim, não vou aqui reproduzir as palavras que muitas vezes se ouvem na rua, são muito injustos, essas palavras são muito injustas para muitos, pelo menos para alguns dos deputados. Mas agora é difícil quantificar. Em todo o caso, também reconhecerá que, quando me disse que os deputados respondem, em primeiro lugar, perante as populações que não são eleitas, isso é mais difícil de sustentar, porque, como sabe, quem escolhe as listas são os partidos. Por exemplo, mesmo mantendo o sistema como está, ou seja, com esse monopólio de representação parlamentar por parte dos partidos, imagino que, como acontece noutros países, como sabe, imagino que os eleitores poderiam determinar a ordem dos deputados nessa lista. Isso por si só daria muito mais poder aos eleitores, porque, se em última instância, quem escolhe os deputados e a sua ordenação numa lista são as cúpulas partidárias. Isso, como sabe, enfim, não vamos agora discutir a orgânica dos partidos, até porque isso varia de partido para partido, mas como sabe, enfim, aliás, sabe melhor que eu, todos os dias destas escadas, de facto, esta cisão é cada vez maior e, portanto, sem fazer de pitonisa, ou de facto há uma abertura da parte do Parlamento, ou acho que as coisas caminham no muito mau sentido. Mas, enfim, já expressei a minha opinião e gostaria de dar a palavra ao Francisco.